E foi muito difícil, irmãos, escrever o sermão dessa semana, porque pensa num homem que está chorando, toda hora, sou eu, viu? Hoje eu não chorei, é porque eu já chorei lá em casa. Então, geralmente, quando eu choro antes, no momento eu não choro. Mas hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a nossa trajetória com Estevão. Os irmãos nos acompanharam em oração, né? Muitos irmãos oraram por nós. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre quando o dia mau chegou lá em casa. Hoje é uma noite de muita celebração, mas você não imagina quão difícil foi para nós os primeiros dias, né? O Estevão, em um mês, ele ficou 17 dias internado. E todas as internações ele passou pelo CTI, né? Com exceção da última internação, né? E eu queria compartilhar um pouquinho dos irmãos o que nós vivemos e o que nós aprendemos. O Estevão, olha que coisa linda aí, ele nasceu nesse dia aí, ó, 18 de 2 de 2022, com 38 semanas. O Estevão, ele era um bebê pig. O que é um bebê pig? É pequeno para a idade gestacional. Então, ele não chega a ser prematuro, mas ele foi um bebê muito pequenininho. Então, isso gerou e acarretou uma série de desafios para nós como papais, né? Apesar dele não ter nascido prematuro, é como se o seu sistema se comportasse como se fosse, né? Então, ele chega com 38 semanas, com um parto induzido, porque houve uma alteração no Doppler, e nós precisamos, então, adiantar a sua chegada. Então, ele teve um parto induzido, com 38 semanas. E é muito comum que bebês que nasçam nessas condições não consigam ter reservas, principalmente de manter a reserva, né? E ele precisou de cuidados médicos por 24 horas assim que ele nasceu. Só que o Estevão não conseguiu segurar a questão da glicemia, né? Não tem nada a ver com diabetes, nada disso, mas ele não conseguia gerar reserva. Ele mamava, mas ele não conseguia segurar reservas. Os irmãos terem ideia, ele era furadinho no pé de 3 em 3 horas, depois de 4 em 4 horas, porque ele não estava conseguindo fazer com que essa glicemia permanecesse. E aí, irmãos, nós passamos, então, por algumas lutas muito grandes. Primeiro, nós passamos pela primeira internação. Ô, gente, desliga essa luz aqui, por favor. Por isso que precisa do LED, está vendo? Olha lá, essa aí foi a primeira internação dele, dia 20 do 2, ou seja, 2 dias depois que ele tinha nascido, ele não chegou aí para casa, e ele ficou internado aí por praticamente uma semana. Consegue ver como ele era pequenininho? Sim ou não? Está vendo aqui? Bem pequenininho. Aqui ele já estava no CTI, né, com uma sondinha que ajudava ele na amamentação, porque como ele nasceu muito pequenininho, ele tinha um pouquinho de cansaço, né? Para conseguir mamar e essa coisa toda. Então foram aí 6 dias essa primeira internação, e aí o Estevão foi para casa, e aí a gente começou a perceber, passado alguns dias, que ele estava assim meio prostradinho, ele não estava muito bem. E aí, no dia 2 do 3, nós levamos ele ao médico mais uma vez, foi esse dia aqui, que eu estou com essa foto aqui com ele, e ele mais uma vez foi internado pelo mesmo problema, com a glicemia, né? Ele não estava conseguindo segurar a glicemia no seu sangue. Ali os irmãos podem ver uma foto da segunda internação dele, né? Bem prostradinho mesmo, que aconteceu do dia 2 do 3 ao dia 4 do 3. Então foram aí 3 dias e tivemos uma terceira internação, a mais cruel de todas. O Estevão teve uma infecção de urina com menos de um mês de idade. Um problema que não é comum de acontecer, nós ainda estamos investigando o porquê que ele teve essa infecção de urina, mas essa internação foi terrível, foi a pior de todas, porque foi uma internação muito invasiva. Não sei se vocês conseguem ver, que aqui tem um negocinho no braço dele, está vendo? Então, daqui sai uma, não sei se é uma sonda que fala, mas é algo que passa por dentro da veinha e vai até o coração. Só para os irmãos terem uma ideia, para que possa entrar, né, com um antibiótico para tratar a infecção de urina. Essa internação foi muito ruim. Foram 7 dias muito difíceis, de muita intervenção. E aí, graças a Deus, no dia 24/3, o Estevão teve a liberação da sua terceira internação. E aí, acabou, não acabou? Acabou não. Estevão fez 2 meses, fizemos uma festa de mesversário, que a gente paga muita língua, viu, gente, quando a gente vira pai. Eu falava assim, esse negócio de mesversário tem brega todo mês, fica todo mês comemorando o aniversário do menino, eu comemoro, se bobear agora é toda semana, se deixar, estou celebrando toda semana. E aí fizemos o mesversário dele de 2 meses, e uma das coisas que nós celebramos é um mês sem hospital. Obrigado, Senhor. E aí, no dia 18, celebramos os seus 2 meses, no dia 19 eu levo o Estevão para tomar uma vacina, a vacina de 2 meses, são 4 vacinas que o bebê precisa tomar, e já nos avisaram, diz, é comum que o bebê tenha uma reação. E eu perguntei, mas que reação? Ah, ele pode ter uma febre, ele vai ficar mais prostradinho, né? O local vai ficar mais vermelhinho. Então, a gente já se preparou, já se organizou para esse dia. E aí, eram umas 9h30 da manhã, eu levei o Estevão no posto, que a mamãe não dá conta de ver ele sendo vacinado, eu levei ele lá. Irmãos, quando deu a tarde, esse menino deu uma reação de uma das vacinas, que o Estevão ficou roxo do couro cabeludo à sola dos pés. Mas eu não estou dizendo para você que ele ficou um pouco roxo, não. Ele ficou muito roxo. Eu nunca vi nada parecido na vida. A sensação que nós tínhamos é que, de fato, ele estava morrendo. E aí nós levamos ele rapidamente para um hospital, ele ficou lá 6 horas em observação, e nós descobrimos que ele deu uma reação que dá em 0,7 de 1.000 crianças. Então, vocês podem ver que o menino é raro mesmo, né? Não é nem 1 para 1.000, é 0,7 em 1.000. Tem um nome aqui, eu acho, é hipotônico hiporresponsivo, né? E foi uma luta muito grande. Enfim, eu só estou te contando isso para você entender quanta luta a gente passou. Irmãos, de um tempo para cá, eu tenho aprendido a não me importar mais com a origem das coisas que acontecem em nossa vida. Eu acho que a gente perde muito tempo tentando explicar algumas coisas que são inexplicáveis. Então, por exemplo, eu tenho tentado olhar mais para o propósito do que aquilo que nós sofremos e daquilo que nós passamos pode gerar em nossa vida. A origem, nem sempre nós vamos saber. Quando estourou a pandemia, começaram os discursos teológicos, né? Ah, foi o diabo. Ah, foi Deus. Deus está disciplinando a sociedade. Bom, eu acho que não é esse o ponto. O ponto é o que nós podemos aprender com uma pandemia. E não sei se você está com essa impressão, mas tudo está indicando que a gente está saindo e eu estou com a impressão que nós não aprendemos nada. Nós continuamos mesquinhos do mesmo jeito, correndo atrás do que passa do mesmo jeito. Não sei se você viu essa semana uma mamãe de um autista, vocês viram isso? Ela morreu, tudo indica que ela teve um infarto, ninguém sabe o que ela teve. Ela ficou 12 dias morta dentro da sua casa, com o seu filho autista, que não conseguia pedir ajuda. Gente, 12 dias, ninguém manda uma mensagem, ninguém pode fazer uma ligação. Onde está todo mundo? Então, irmãos, a gente precisa parar de tentar entender algumas coisas e nós precisamos aprender a colher aprendizados. Não me importa de onde veio, mas o que eu posso aprender com aquilo que eu estou enfrentando. E foi assim, irmãos, que eu tentei olhar para as internações do Estevão. Eu quis colher alguns aprendizados desse tempo difícil e eu quero mais uma vez agradecer o carinho de todo mundo. Mas eu queria hoje compartilhar com vocês que me ouvem nessa noite 3 textos bíblicos que nortearam muito a nossa casa nesse período em que nós vivemos esse tempo difícil. E algumas coisas que nós aprendemos. Algumas coisas que nós podemos aprender com o dia mau. Se você puder acompanhar comigo, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você é a carta de Tiago, no capítulo 1. Se ali tiver ruim de ler, eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o que, gente? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sabe algo que nós aprendemos lá em casa, e o que eu quero compartilhar com você, é que nós precisamos entender o propósito das provações que acontecem em nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, tem provações que chegam até a sua casa por um erro seu. Um erro seu. Não é por causa de Deus, não é por causa do diabo, é por causa de você. Você gastou demais no cartão de crédito, você vai pagar o preço por isso. Essa é uma provação que você causou. Você pega o seu carro e dirige loucamente pela cidade e você atropela uma pessoa porque você está em alta velocidade. Bom, é uma provação que você procurou para a sua vida. Mas existem, sim, situações que acontecem em nossa casa, em nossa família, que são situações onde Deus quer trabalhar o nosso caráter, onde Deus quer nos ensinar alguma coisa. E é muito interessante, porque essa carta de Tiago, ele começa dizendo que ela é escrita às 12 tribos dispersas entre as nações. É uma carta escrita a irmãos e irmãs que estão sofrendo. E estão sofrendo porque um dia disseram que Jesus Cristo era o Senhor. Que Jesus Cristo era a razão da vida deles. E o que eles colhem a respeito dessa declaração de que Cristo é o Salvador são provações, são lutas, são dificuldades. E Tiago escreve essa carta no intuito de levar aqueles cristãos a perseverarem, a continuarem na caminhada cristã. Aqui são cristãos judeus que muito possivelmente se converteram no Pentecostes e foram dispersos depois do martírio de Estevão, em Atos capítulo 8. Aqueles cristãos estavam passando por momentos muito difíceis e Tiago vai desafiá-los a ter perseverança. E sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter diante das provações que nós enfrentamos na vida é perseverança. Tem uma frase do Russell Shedd, que eu gosto muito. O pastor Russell Shedd dizia que perseverar é não fugir, mesmo quando a porta está aberta. Queria que você pensasse um pouquinho nessa frase. Perseverar, imagine que você está num local de sofrimento, num local de provação, e de repente a porta é aberta. O Shedd vai dizer que perseverar é você não fugir mesmo quando a porta está aberta. Por quê? Porque a gente gosta do sofrimento? Não, é por aquilo que a provação está gerando em nós. É porque existe algo que eu preciso aprender, por isso eu não posso fugir. Existe algo que Deus está fazendo na minha vida e eu não posso correr. Eu preciso perseverar. E é exatamente isso que Tiago está nos ensinando. Se a gente lê Tiago rápido, parece que Tiago é meio masoquista, né? Ele gosta de sofrer. Ele é meio sádico, ele é alguém que não se importa com o sofrimento. Mas não é isso, irmãos, porque Tiago vai nos explicar que a perseverança vai produzir algumas coisas em nós. Ele vai dizer, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Sabe por quê? Porque passar por diversas provações vai produzir em você perseverança. Quanto mais provação você passar, mais você vai perseverar. Então, Tiago diz para aqueles cristãos que estão sofrendo por causa do nome de Jesus, olha, não desistam, porque isso que vocês estão vivendo está gerando em vocês o quê? Perseverança. E saiba de uma coisa, essa perseverança deve ter ação completa. Deus não vai parar de fazer algo no coração de vocês enquanto Ele não completar o que Ele precisa completar. Essa ação não é pela metade, essa ação não é 10%, 20%, essa ação precisa ser completa. E isso, ele continua dizendo, que isso vai nos gerar maturidade e integridade. Você está entendendo o que Tiago está falando? Que quando as provações chegam sobre a nossa casa, que quando as provações chegam sobre a igreja de Jesus, é que nós nos tornamos maduros e íntegros. Logo podemos entender que nunca seremos plenamente maduros e nem plenamente íntegros se nós não passarmos pelas provações que temos que passar em nossa vida. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós precisamos entender que é impossível, impossível sermos maduros e íntegros sem passar pelo dia mau. Nós precisamos desconstruir essa lógica do evangelicalismo brasileiro. Que se você se aproximar de Jesus, tudo vai bem na sua vida. Que se você amarrar e determinar, o dia mau não chega na sua casa. De que se você for um dizimista fiel, o gafanhoto não come a sua despensa. Isso não é evangelho. O evangelho é a mensagem de que às vezes nós sofremos porque somos fiéis. Irmãos morreram porque foram fiéis. Irmãos foram machucados, apanharam porque foram fiéis. O imperador Nero queimou cristãos em noites frias. Só porque eles diziam que não era o Nero o imperador, era Cristo. Essa lógica presente nas nossas igrejas precisa ser desconstruída. Porque às vezes a fidelidade ao Senhor vai nos levar ao deserto. O deserto é a escola de Deus e todo discípulo verdadeiro vai passar pelo deserto. Uns passam mais e outros menos, não sei por quê. Tem gente que parece que a vida é um deserto. Mas você precisa entender o que Tiago está dizendo. Tiago não está dizendo, irmãos, que talvez nós vamos sofrer. Tiago não está dizendo, olha, se talvez vocês sofrerem, não, nós vamos sofrer. O que Tiago está nos ensinando é como nós vamos reagir diante do sofrimento. É por isso que nós não fugimos, mesmo quando a porta está aberta, porque Deus ainda não terminou de fazer em nós o que precisa fazer. Nós não fugimos, mesmo quando a porta está aberta, porque nós sabemos aonde as provações vão nos levar, porque nós seremos seres humanos completos. Não dá para ser completo sem passar pelo deserto. Tiago vai dizer, considerem, prestem atenção. Olha o que 1 Pedro vai nos dizer no capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Você vai ser entristecido na sua vida por todo tipo de provação. E olha o que ele vai dizer, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está dizendo que os nossos sofrimentos, que as nossas provações, podem trazer glória ao nome de Jesus. Por isso, não caia nesse discurso de que se você está sofrendo, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Bom, você precisa fazer uma análise. Pode ser mesmo que você errou em alguma coisa e você está colhendo os frutos do seu erro. Mas também é verdade que se você for um discípulo de Jesus, muitas vezes ele vai te levar ao deserto. Mas para uma coisa boa, para gerar em você maturidade e integridade. Amém, gente? Esse foi um texto que nos norteou, Tiago capítulo 1, e nós precisamos entender o propósito que a dor e o dia difícil vai gerar no nosso coração. Mas sabe um segundo texto que pulsou muito no meu coração, e talvez esse foi o que mais pulsou, foi o Salmo 23. Esse aí você sabe, hein? Sabe ou não sabe? A gente pode ler juntos? Vamos juntos? O Senhor... e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor, seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor. Vamos ser de novo bem forte. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe uma coisa que nós podemos aprender quando chega o dia mau na nossa casa? Que quem tem Deus não tem falta de nada. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Esse, irmãos, é um salmo que eu sempre recorro nos meus tempos de angústia. Porque, como eu já disse, muitas pessoas acham que andar com Deus é uma vida longe das privações e das lutas. Durante uma das, acho que foi na terceira internação do Estevão, alguém me disse assim, você precisa levar esse menino na benzedeira. Está vendo essa lógica que a gente tem? De que se a gente está sofrendo, é só por causa de uma coisa negativa. E é muito interessante, irmãos, que, de novo, isso não é verdade. O salmista vai dizer que todos nós andamos pelo vale da sombra e da morte. E que terrível é esse lugar. Você já deve ter passado pelo vale da sombra e da morte. E você sabe que é um lugar muito ruim. E que tudo que você menos precisa é que alguém te diga por que você está no vale da sombra e da morte. Eu me lembro como hoje, quando a enfermeira disse pela primeira vez, olha, o seu filho vai precisar ir para o CTI. O Estevão estava muito fraco, muito fraco. E eu achei que o Estevão ia morrer. Eu e a Ilan choramos tanto, tanto, que o sentimento que nós tínhamos é de que nós estávamos nos despedindo do nosso filho. Ele estava muito ruim. Bom, e talvez você olhe para isso e diga, ah, pastor, isso é bobeira. Bom, para mim não é, eu nunca tive um parente no CTI, eu não sabia o que era isso, eu já fui visitar pessoas lá, muitas. Mas eu nunca havia sofrido isso na minha vida. E como, irmãos, foi difícil chegar de frente para esse vale da sombra e da morte. Na primeira internação do Estevão, nós voltamos para casa com o bebê conforto vazio. Como aquilo me doeu. Porque eu fui com tudo para a maternidade. E nós entrávamos no quartinho dele, ele não estava lá. Tive dificuldade de entrar no quartinho, foi uma loucura. E sabe, irmãos, que É muito difícil o vale da sombra e da morte. Eu perdi as contas de quantas vezes eu voltava do hospital chorando. Porque não tinha Ilan, não tinha o Estevão. E como eu chorava de ter que voltar para casa sozinho, porque o nosso sistema de saúde, ele sobrecarrega a mãe, né? Tudo é a mãe. Tudo é a mãe. E sabe, irmãos, que é muito difícil, porque todos nós teremos os nossos vales da sombra e da morte. Talvez o seu vale da sombra e da morte foi um luto. A saudade de alguém que partiu. Talvez o seu vale da sombra e da morte foi um vale emocional, algo que você enfrentou, algo que alguém que você ama enfrentou. Talvez o nosso vale da sombra e da morte é relacional, são conflitos, são problemas que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, algo bendito que a palavra do Senhor nos ensina, que é nesse lugar de vale de sombra e de morte que nós não precisamos temer. É nesse lugar em que nós achamos que não há mais o que fazer. É nesse lugar que o salmista vai dizer: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu estás comigo. Eu não percebo, eu não vejo, não faz sentido. Mas, Senhor, eu creio, é nesse lugar, irmãos, que nós precisamos crer que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Sabe, meu irmão, pode ser que Deus não te cure. Pode ser que Deus não responda às suas orações. Mas, por favor, não permita que o seu coração não creia que Deus nunca deixou de estar com você. Porque isso é que é ter o Deus como pastor. É saber que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, é nesse lugar que só nós vamos, o Senhor está conosco. E aí podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe que eu já vi muita gente pregando errado esse texto, porque a gente acha que nada vai nos faltar, é que não vai nos faltar luta, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, nem o dia difícil. É porque nós temos Deus como pastor que nós temos o vale da sombra e da morte. Nada nos falta. Não nos falta o banquete na presença dos nossos inimigos, não nos falta os momentos de alegria. Mas também não vai nos faltar o vale da sombra e da morte. Porque todo discípulo passa por lá. Todo mundo que caminha com Jesus passa por lá. Mas a nossa certeza é que lá o Senhor está conosco. Nós não temos falta de nada, porque Ele é tudo. O que guia a nossa vida, irmãos, não são as coisas que acontecem, é a coisa que já aconteceu, é Jesus Cristo morrendo para nos salvar. Ô, gente, nós já temos tudo. Por favor, vamos nos lembrar do Evangelho. Nós já temos tudo. Tudo que nos acontece nesse mundo afetado pelo pecado é um lembrete de que um dia nós venceremos com Jesus. Mas até que isso aconteça, nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso pastor. E aí também não vai faltar o vale da sombra e da morte. Não vai faltar o luto. Não vai faltar o dia difícil. Porque Ele está nos aperfeiçoando e nos levando à maturidade. Quem tem Deus não tem falta de nada. Terceiro texto que nos acompanhou nessa jornada, Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Um texto que certamente você conhece. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe algo que eu queria te lembrar nessa noite, que Deus ministrou muito a nossa casa nesse tempo, é que toda dor é por enquanto. Vocês deviam dizer um amém, viu?
Amém.
Muito interessante, irmãos, que o profeta Abacuque, qual é o contexto de Abacuque? O Abacuque, ele sabe que Judá vai ser disciplinado pelo Senhor. Judá está andando longe de Deus, aquele povo está andando longe de Deus, e Abacuque sabe que um povo vai invadir aquele lugar, ele sabe que os babilônios vão chegar, e os babilônios vão acabar com tudo, ele sabe que vai faltar gado no curral, ele sabe. Ele sabe que vai faltar produção daquilo que eles plantaram. Ele sabia que o dia difícil ia chegar, mas ele decidiu se alegrar no Senhor. Sabe, irmãos, que esse texto nos convida a olharmos para onde de fato está depositada a esperança da nossa vida e a alegria da nossa vida. Será que a nossa alegria está na colheita? A nossa alegria está condicionada se o dinheiro vai entrar no final do mês ou não. A nossa alegria está condicionada, será, que nas nossas produções, no que nós somos capazes de fazer, será que as nossas alegrias, ou elas estão de fato no Senhor? Será que nós podemos dizer com Abacuque, Senhor, se não der certo, se esse mês não for como eu esperava, eu me alegrarei no Senhor. Senhor, se a cura não chegar, eu me alegrarei no Senhor. Senhor, se a vitória não chegar, eu me alegrarei no Senhor. Sabe, irmãos, nós devemos nos alegrar, porque mesmo se tudo for mal, nós podemos celebrar ao Deus que nos deu a salvação. Irmãos, nós não nos alegramos só pelo que acontece externamente, mas nós nos alegramos no Senhor. É por isso que velório de crente parece um trem de doido. Como é que pode? O pessoal está sofrendo e está cantando. O pessoal está sepultando alguém que ama e está dizendo, tudo entregarei, sim, a ti, Senhor, tudo entregarei. Como assim? É porque a nossa alegria, ela está no Senhor. Olha o que nos diz o Salmo de número 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você ler na sua casa esse Salmo de número 30, você vai ver que o salmista começa agradecendo ao Senhor pelo livramento da vergonha que Deus deu diante dos seus inimigos. O salmista está agradecendo porque Deus o livrou da vergonha que ele passaria diante dos seus inimigos, e ele exalta a um Deus que o salvou. O salmista está louvando a Deus, porque Deus é um Deus salvador, é um Deus que o livrou dos seus inimigos. Sabe, irmãos, que a nossa alegria vem todas as manhãs. Eu vou falar de novo. As nossas alegrias vêm todas as manhãs.
Amém.
Sabe por que ela vem todas as manhãs? Não é porque a situação mudou. É porque Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus é o sol da justiça. Jesus é como aquele que se levanta todas as manhãs. Por isso é que a nossa alegria vem pela manhã. Porque a nossa alegria é Cristo. A nossa alegria não é o que está acontecendo aqui fora. A nossa alegria é essa misericórdia do Senhor, é essa alegria que vem pela manhã. Sabe o que é a alegria da nossa manhã? A certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso que toda dor é por enquanto. Por isso que toda dor é passageira. Por isso que Apocalipse 21:4 vai dizer que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sabe, meu irmão, chegará o dia em que Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Chegará o dia em que não haverá mais dor. Chegará o dia em que não haverá mais choro. E aí eu te pergunto, não é essa a razão da nossa alegria todos os dias pela manhã? Não é essa a razão do sol da justiça que se levanta sobre nós todas as manhãs? Sabe, irmãos, às vezes nós dizemos, Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. Será que é mesmo? Se sobrar só o Senhor, a gente fica satisfeito. Se sobrar só o Senhor, a gente vai ficar alegre? Nós precisamos, irmãos, entender, e eu queria dizer a você nessa noite, que ainda não conhece a Jesus, que você deveria confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque você vai encarar os problemas de uma outra perspectiva. Eu não estou te oferecendo um Jesus que vai te livrar dos seus problemas. Eu não estou te oferecendo um Jesus que você nunca mais vai sofrer, mas eu estou te oferecendo um Jesus que vai gerar em você maturidade, mesmo diante do sofrimento. Aquele que não permitirá que não te falte nada e aquele que pode, de fato, te salvar. Toda dor é por enquanto. Eu sei que se você está num estágio de profundo sofrimento, é muito difícil você entender isso. Mas diga ao seu coração, toda dor é por enquanto. Quando a saudade bater ao seu peito, diga, toda dor é por enquanto. Quando o desespero bater à sua porta, diga, toda dor é por enquanto. E nós vamos terminar nessa noite cantando uma canção que nos embalou muito lá em casa esses dias difíceis, que diz assim, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Nós cantamos essa canção muitas vezes em lágrimas. Eu queria que você, nessa noite, permitisse que o Senhor ministrasse isso ao seu coração. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que se você tem o Senhor na sua vida, você não tem falta de nada. Que toda dor é por enquanto. Queria que enquanto nós cantássemos isso, você permitisse que Deus falasse ao seu coração. O Espírito de Deus está aqui, meus irmãos. E onde há o Espírito de Deus, há transformação, há consolo, há graça, há sopro do Espírito. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração através dessa música, em nome de Jesus.